Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô, alô.
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira?
E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Olá, olá, sejam bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral. Hoje temos connosco vários convidados. O Anderson Lisboa, figura habitual deste programa, está animadíssimo porque ontem viu um dos concertos da sua vida com a Anitta.
Exatamente, foi maravilhoso, cara. Ela trouxe para o Brasil, trouxe para Portugal o que a gente vive no Brasil, que é essa festa maravilhosa, que é esse remexer de bunda, que eu adoro.
Qual é o festival maior do Maranhão?
O Rock in Rio Maranhão.
Não há. Já foste ao Rock in Rio no Brasil?
Não, ainda não fui. Aqui já fui. Mas no Maranhão, talvez um dia teremos um Rock in Rio.
Não está no Maranhão, mas está no Brasil. É o Rodrigo Zanchini, que está onde? São Paulo?
São Paulo.
Tu és o realizador desta série do Anderson, que já vamos falar. Tens tido muito trabalho no Brasil?
Sim, bastante.
Como é que é o Rock in Rio Brasil? É assim um grande acontecimento também, como é em Portugal?
É um grande acontecimento, é um dos maiores shows aqui, esperados e tal. E já tem muitos anos, né? Não sei quantos anos tem aqui já, mas é o mais histórico de todos.
Tu já foste?
Não.
Porque não gostas de música?
Gosto muito, mas nunca deu certo de eu ir. Gosto muito, muito de música. Mas eu prefiro shows menores do que festival.
Pô, tu já realizou um monte de videoclipe no Josanquini.
Bastante
música,
videoclipe,
né? Com Ivete, bastante. Ivetona e tal. Tipo, é parceiro dela, tem amigos do WhatsApp e tudo, cara.
És amigo da Ivete?
Ela me segue no Instagram.
Então é amigo. Então já és amigo. Quem é que será a figura mais valiosa, Vitor Lemos? A Ivete Sangalo ou a Anitta?
É uma pergunta delicada, mas eu acho que é a Anitta. A Anitta atualmente está
a desbravar. É
a cotação no mercado é a Anitta. Ela está na Nasdaq, Bovespa, todas as. Tipo, ela está subindo, assim, sabe? Tipo, está muito, muito importante a Anitta. Ela está levando o funk para o Brasil, do Brasil para o mundo todo, cara.
Já viste, são as mulheres que estão a assumir o comando da música no Brasil.
E ainda bem,
é como
a Beyoncé disse: quem manda no mundo? Gajas. Quem manda no mundo? Gajas. Run the world. Gajas.
Olha, Walter, queremos já a tua crítica ao concerto da Anitta.
Eu acho que foi incrível, eu acordei de manhã, não consegui ver ontem.
Então, não foste ao Rock in Rio, mas viste no YouTube, não é?
Não consegui, vi o YouTube e é um pouquinho do que teve no Coachella. E conhecendo a trajetória da Anitta, ela estava super mais leve no palco, estava super, super tranquila e foi mesmo muito bonito de ver aquilo. Achei que, tipo, um monte de gente ia cantar as músicas.
Como é que tu vês isso? Uma artista está mais leve ou não? No Coachella ela não estava leve?
Não.
Não estava?
Ela própria disse depois que ela não estava leve. No segundo, ela fez dois shows no Coachella.
Como é que é isso? Não estava descontraída, isso?
Exatamente. Estava muito preocupada, muita atenção, roupa, papapá, papapá. De repente tu vê um artista se entregar para um concerto. E tu percebe isso. Quando tu acompanha a carreira de uma pessoa, tu vê que ela está mais leve em palco, ela está mais feliz e está a saltitar e está a falar com o público e está... O corpo também comunica. O teu corpo, Alvin, como é que comunica? Tô
brincando. Ela estava em casa, né? Ela levou a família dela.
Ela levou a família toda. A mãe dela subiu no palco, foi delicioso, cara.
Como é que é a mãe da Anitta?
A mãe dela, acho que é a Mamachita. O arroba da mãe é Mamachita, Mamacita, uma coisa assim. E a mãe é genial, cara. A mãe da Anitta que costura as roupas da Anitta também.
Não sabia disso. Mas há aqui uma coisa, Anderson, é que tu deves ser uma das pessoas que eu conheço que mais rapidamente consegue acesso a artistas quase impensáveis. De quem é que tu já estiveste perto? Com quem é que tu falaste? Mesmo por breves segundos, não é? Tu tens esse poder de sedução. Com quem é que tu já consegui?
Graças a ti, com o Fafá de Belém, foi numa prova oral. Acho que com a Anitta também.
Já entrevistou com a Anitta?
Já entrevistei. Já entrevistei Pablo Vittar. Pá, muita gente, sabe? Tipo, muito. Pá, vai acontecendo e acho que é um imã muito gostoso.
Neste momento, quem é que tu dirias que seria o nome maior para o Arraial Pride? Pablo Vittar ou Anitta?
Beyoncé.
Ou Beyoncé?
Beyoncé.
Seria Beyoncé?
Seria Beyoncé, cara. Não, mas acho que a Pablo traz mais significado para a comunidade nesse momento. Não tô de desmerecer a Anitta, mas a Pablo tem subido. A Pablo é do Maranhão, como eu também.
E Pablo tem... é do Maranhão?
É do Maranhão, nasceu no Maranhão também.
Então espera, então Pablo Vittar é claramente a figura mais conhecida do Maranhão.
Nesse exato momento, sim.
Achas que és tu, Anthony?
Não, não. É a Pablo Vittar, de certeza. Temos a Alcione também. A Alcione também é do Maranhão, a cantora Alcione.
Ontem, porque pode acontecer também aquilo, o fenómeno Roberto Leal, não é? Que era muito popular em Portugal e tu pensavas que o grau de popularidade dele era tão ou superior no Brasil, mas a verdade é que o Roberto Leal era muito mais conhecido cá.
Ou então o caso do Irã Costa, que ninguém no Brasil, infelizmente, sabe quem ele é. Pá, ninguém no Brasil sabe quem é o Irã Costa. É uma pena, que também é do Maranhão já agora.
O Irã Costa é do Maranhão?
É. O Maranhão está dominando.
O Maranhão está a dominar a Europa, é isso? E Portugal em particular. Queres explicar-nos o que é que está a acontecer?
Não sei, cara. Acho que tipo, a gente tem muita, muita proximidade com vocês. São Luís, a capital, é riquíssima de elementos portugueses. E temos ruas com nomes de cidades daqui. Não sei, acho que o meu próprio apelido é Lisboa. Eu falava o tempo todo para meus pais que um dia... Sabe aquela coisa de quando é criança assim... Ah... Eu vou me mudar daqui, eu vou morar em Lisboa. Fui morar no Porto. Mas, mas acho que essa é o chama, a conexão dos dois lados. É tipo, é a mesma língua, sabe?
Já agora, o Anthony, alguma vez pensaste em morar em Lisboa?
Eu ainda não, meu bolso ainda não deixou ainda. Eu amo o Porto, acho que o Porto é uma cidade que me abraça e eu abraço de volta. Não sei te explicar a conexão que eu tenho. Antigamente me sentia tipo um vasinho sem raízes, tipo andando para um lado para o outro. Hoje em dia me sinto mais uma plantinha com raiz no... Boa analogia, por acaso. dentro, no Porto, sabe? Me sinto mais enraizado. E Lisboa eu tenho um bocado de medo, sabe? São Luís é uma cidade muito pequena, apesar de ser muito grande. E o Porto também dá essa tranquilidade que a gente pode dar para um lado para o outro a pé. E pode ir para o centro, pode ir para baixo, pode ir para todo lado.
Ontem, tu nos últimos anos da tua vida podes inclusivamente ir viver para o Maranhão. Pode acontecer.
Pode acontecer, exatamente, pode acontecer.
Mas uma reforma?
Não, está muito caro as coisas lá, mas para já agora não.
É,
está muito caro, cara.
Olha, há uma coisa que nós ainda não dissemos aos ouvintes da Cabral, é por que raio é que estamos a entrevistar esta gente, não é? Pois saibam que há um motivo, e forte, parece-me. É uma série que se chama I'm Love, o Hacker do Amor, ou Hacker do Amor, como quiserem. Queres explicar o que é isto?
O Leandro, olá gente, boa tarde gente, meu nome é o Anderson, eu vim do Maranhão, tô aqui em Portugal. É um prazer estar com vocês aqui. E eu faço um personagem chamado Leandro, numa nova série da RTP, I'm Love. E o Leandro criou uma app pra te dar 99,9% de chance de tu encontrar a tua alma gêmea.
Uma espécie de Tinder, mas mais eficaz, é
mais
isso?
Eficaz, meio utópico, não é? Eu acho que o Vitor consegue explicar um pouquinho melhor.
Ele, diferente do Tinder, ele só toca uma vez, porque ele indica-te com certeza quem é que é a tua alma gêmea. Então não é tanto uma lógica do date, daquela lógica de encontros, mas para de facto encontrar a tua soulmate, o par perfeito.
E nada de sexo, é isso?
Bah, não, depois o sexo acontece, vem, pois. Acontece, mas a lógica...
Assistam o quinto episódio.
A lógica é encontrar o amor verdadeiro. O Leandro cria essa app até porque ele nunca viveu um grande amor. Então, primeiro porque ele pode, ele é um gênio.
Sexta, Anderson.
Eu nunca vivi um grande amor também.
Não?
Não.
Ok.
Pá, tu nunca me deste chance, eu vi.
Como é que é possível? Nunca viveste um grande amor? Isso é verdade.
Sei lá, eu amo a minha mãe, meu pai, acho que amo meus irmãos e... Tô tentando viver um grande amor agora, mas vamos... Isso é outra parte agora. Comovido. Okay. Acho que é um bocado comovido agora, mas tô tentando viver esse grande amor agora. Tô tentando viver. Tô, juro que tô. Até falei demais, mas tipo, tô em processo de viver um grande amor agora, nesses últimos tempos.
É. Quase que apostaria a tudo que não estás a falar a verdade. Quase que aposto.
Eu juro pela minha mãe que estou a falar a sério.
A tua mãe sabe disto?
Não, a minha mãe já faleceu.
Estamos bem. Estamos aí bem. Vai.
Por favor, tirem-me deste programa rápido agora. Dá para acabar agora? Eu não vou tirar.
Não, bem, eu digo assim que minha mãe, pá, confio na minha mãe porque ela está lá em cima, ela está perto de Deus e sabe que é verdade.
Está vigilante, eu acredito.
Exatamente.
Eu acredito. Então, mas já tiveste numa aplicação destas, tipo de Nervant?
Eu tive que fazer para personagem. Não é para mim, não é a minha vida. Eu instalei, acho que foi na semana, as duas semanas antes da série. E cara, tipo, o pessoal, o antes és tu? Eu recebi prints no meu Instagram a dizer: criaram uma conta fake tua no Tinder. E eu falava assim: denuncia, não sou eu, denuncia. Mas assim, eu acho que sinceramente a MLove é uma app que é muito mais complexa e te dá muito mais certeza. Quando o que eu percebi do Tinder, basicamente, que é um grande frigorífico, é uma grande geladeira, uhum, que tá ali só, tu tá só à espera de mais alguém, porque tu tem tanta gente ali que sempre à espera de mais alguma coisa e não consegue nada. Foi o que eu senti.
Uhum. Já tem gente a fazer negócio pelo Tinder.
Como assim?
Dá match e tipo, olha, na verdade eu não quero nada, mas eu tenho aqui um ótimo set de Tupperwares que nós estamos a vender, que se te juntares anos, ou seja, o esquema de pirâmide invadir o
Isso é incrível. Isso já está a acontecer.
Já está a acontecer.
Pô, perdi a oportunidade de vender os brinquedos lá, cara.
Olha, e porquê a escolha no Rodrigo enquanto realizador? Vejam lá o que é que dizem que ele está a ouvir agora, não é?
Na verdade, o Rodrigo é o criador do MLove. A ideia original da série.
Então tinha que ser
série.
Mesmo ele.
É dele. Então surge em 2017, não foi, Rodrigo?
Rodrigo.
Eu acho que foi a primeira vez, deixa eu pensar, 2015. 2015, já tem um tempão, né?
Então, ficou a maturar, é isso?
Cara, eu tive a ideia principal, que assim, um cara muito nerd que não consegue encontrar o amor da vida dele, cria um aplicativo para ele achar o amor da vida dele. Mas para ele achar, ele precisava que o app fosse um sucesso. Porque ele não sabe se a pessoa que ele, a perfeita para ele, tá, sei lá, morando em outro continente, então ele precisava que fosse sucesso mundial. E aí ele faz um app realmente muito eficaz. E aí, beleza, criei a ideia, e aí eu fui criando vários personagens e maturando. Aí acho que eu apresentei pro Vitor essa ideia em 2017. E aí de 2017 ela sempre foi, assim, mensalmente, cada personagem vai tomando um pouco mais de vida e tal. Mas ela se concretizou mesmo quando a RTP curtiu o projeto e a gente conseguiu efetivamente criar um roteiro. E aí tem o Jorge também, que é o roteirista. Aí que ela tomou forma, né?
Já agora, Wanzer, tu que sais já à noite, achas que está a mudar a forma como as pessoas se conhecem a nível sentimental?
Pai, eu não sei, sinceramente não sei te dizer essa pergunta muito honestamente, que eu não tenho saído muito à noite.
O que se faz, seu mano?
Pá, tô um bocado mais diferente do que antes. Tô um rapaz apaixonado e acho essa série mexeu muito comigo.
Eu acho que estás a alimentar a tua narrativa inicial, não é? Eu sinto isso.
Acho que mudou um bocado. Acho que, o que eu vejo é que a gente, depois de tudo que já passou, esses dois anos que a gente teve um bocado mais em casa, a gente tem a necessidade de sentir um bocadinho mais amado e tentar dar isso de volta. E eu acho que as pessoas estão um pouquinho mais abertas a isso depois desse tempo, principalmente na noite. Tento ver muita gente na virtude, andando pelo Porto. Eu sou do Porto, apesar do sotaque. Mas eu vejo que as pessoas estão muito mais abertas ao amor, acredito eu. Estão muito mais abertas a conhecer outras pessoas.
Como é que será a realidade no Brasil, Rodrigo? Achas que é muito diferente de Portugal?
É diferente do Anderson, né? Que se você anda com o Anderson na rua, todo ele move as multidões, né? Então ele tá falando que é difícil, mas para ele é bem mais fácil. No Brasil tá sofrido. Eu vejo muita gente usando todo tipo de aplicativo, todos os recursos. Usa Uber para conseguir namorado, já vi isso também. Aqui tá.
Como é que é? Usa Uber para conseguir namorado? Como assim?
O um monte de gente pega Uber e começa a sair com Uber, assim, tipo...
Ah, eu por acaso tinha uma amiga que quase todos os relacionamentos eram motoristas do Uber. E ela muitas vezes ia fazer uma viagem porque sentia sozinha e sabia que ia dar a volta ao counter do Uber.
Parabéns. Começou a pedir o Glovo.
Sim,
vou pedir um Glovo.
Não, e havia uma época que tinha o Uber que tu dividias, não é? Tu poderias dividir com outras pessoas que tu não sabias quem era. Então era uma espécie de uma roleta russa de encontros. É quase um blind date dentro de um carro.
Ah! Esperem, deixem-me só colocar aqui o trailer que faz justamente a promoção é esta série que se vai estrear dia 28, não é? Chama-se I'm Love. Podem vê-la no RTP Play.
Paz e amor, paz e amor. Vamos começar.
Podes sentar, seja muito bem-vindo. 30 anos e já uma aplicação de sucesso.
O que é que estás a fazer aí, Leandro?
A I'm Love é uma app completamente encriptada.
Estamos de volta a esta emissão onde estamos a entrevistar o Anson Lisboa, o brasileiro mais conhecido em Portugal. É verdade, quem é que é mais conhecido do Brasil em Portugal do que tu? Outro brasileiro conhecido?
Anitta.
Qual que é? Mas a Anitta não mora cá. Brasileiro que mora em Portugal que seja tão mais conhecido do que tu.
Quem? O João Kleber já foi embora? Está aqui ainda? Não.
João Kleber,
o João Kleber já foi.
Já foi?
Tinha o Roberto Leal, mas também tá. Infelizmente, também
sim, já foi. Luana Piovani, ela mora cá? Não.
Ah, está sempre. Vai e volta. Ah, vai, também. Volta, vai,
olha,
volta.
Malu Magalhães, está morando aqui com.
Sim, mas és mais conhecido que a Malu Magalhães.
Com o Camilo.
Não.
Com o Marcelo Camilo, sim.
Yeah. Não, acho que gente.
Quantos brasileiros é que existiram em Portugal? Há uma grande comunidade do Brasil em Braga.
É verdade, é verdade.
Aliás, eu não sei se não será a maior comunidade brasileira em Portugal.
Acredito que sim, sim.
É, eu li recentemente, se não estou em erro, a minha memória já não é a mesma que era, que são cerca de 250 mil legais, mas sim. Estima-se que sejam cerca de 400 e alguma coisa mil no total.
400 mil brasileiros em Portugal?
Brasileiros, sim.
Bem?
É gente.
É muita gente. Há um festival muito conhecido no Brasil, que agora não sei como é que se chama, mas tem uma edição em Portugal há cerca de 2 ou 3 anos e que é só mesmo para a comunidade brasileira e é um sucesso, é que está esgotado.
Eu não sabia.
Sim, sim, eu gostava de saber.
O Brazilian Day? Não.
Não.
Não, Brazilian Day é Nova York que vira febre.
Não. Agora não me lembro do nome, raios. Mas é muito conhecido no Brasil. Tu, entretanto, moraste também no Brasil, não é?
Eu morei 10 anos no Brasil.
Que tal?
10 anos em São Paulo e 1 ano no Rio de Janeiro. Ah, é incrível, adoro aquilo, mantenho raízes fortes de lá. Mas entretanto, há cerca de 3 anos decidi regressar a Portugal.
Porquê?
Há um filho pequeno, vontade também, saudades de estar com a família. Uhum. Tinha muitas coisas, também sonhos atrelados a realizar aqui em Portugal. E
o que é que tu fazias no Brasil?
No Brasil eu era produtor, sou produtor executivo. Então no fundo criava histórias e produzia.
O que é que tanto produziste no Brasil?
Anitta, começamos a já produzir 2 clipes da Anitta. Mas isso aí eu nem considero como trabalho.
Apresentaste a Anitta ou antes?
Foi tipo um MBA, foi um MBA na verdade, trabalhar com a Anitta porque ela...
Como é que ela é?
Ela é bossy. Ela é exigente. E nem sempre é muito coerente, mas é aquela incoerência que no final do dia dá certo. Opa, isso é... E é genial. E foram foram 2 dias seguidos em que filmámos. No primeiro dia filmámos cerca de 16 horas seguidas, e no segundo também umas 17 ou 18 horas no Rio de Janeiro. Opa, então, e aquilo é enlouquecedor, mas é inspirador como é que a Anitta mantém-se lá em cima, sempre. Opa. Com muita energia e com um olho cirúrgico sobre tudo.
Sim.
Desde a maquiagem desde as dançarinas, desde da câmara, das luzes, aquilo realmente.
Ela percebe disso.
É obsessivo. Ela aprendeu a perceber e aprendeu a perguntar e isso é fantástico. Então foi incrível. Mas pronto, isso foi com a Anitta. Eu produzi o documentário oficial da Copa do Mundo da FIFA para a FIFA Films. Também foi uma experiência incrível, porque foram 30 dias pelo Brasil inteiro.
Onde tu falavas com quem?
Nós fizemos uma estratégia.
Eu nem sequer sabia que havia esse documentário.
Ah, eles todos os anos fazem. A FIFA Films tem vários.
FIFA Films?
FIFA Films. FIFA Films.
Existe FIFA Films?
Vamos dar uma FIFA Filmesada. Uma FIFA Filme.
FIFA Films.
Sim, sim.
Existe e eu fui a descobrir que o conteúdo audiovisual da FIFA é tipo o ouro da FIFA. Na verdade é aquilo que lhes gera uma grande fatia de dinheiro por causa dos direitos e do que eles vendem depois as imagens e por aí vai. E nós entramos num pitching para... primeiro que... quando eu entrei nessa concorrência, eu não sabia que era uma concorrência. O diretor da FIFA Films ligou-me porque eu enviei-lhe um e-mail e tal, e a perguntar: vocês querem fazer o filme da FIFA, da Copa do Mundo? Lógico, obviamente. Aí descobri que era uma concorrência, que era gigante, que tinha, mas no final das contas ganhamos. E entrevistamos a malta por todo o Brasil. Encontramos diferentes personagens pelas várias sedes. Então temos desde padres, torcedores, temos artistas, foi uma loucura.
Olha, já entrevistei o padre Rossi.
Já?
Já.
Oh, erguei as mãos e dai glória a Deus.
Quem é que me disse que ela agora estava a passar por um mau momento? Ou sonhei?
Não, ele está a passar por um mau momento, sim.
Ele está meio pálido, né? Pelo
tá,
menos.
Tá, tá.
Mas por quê?
Infelizmente, agora nos últimos tempos, ele foi empurrado do palco por uma seguidora dele, uma fã.
Foi empurrado?
Empurrado, ele empurrou, ainda riu-se depois, mas a gente não sabe se a pessoa estava numa consciência fixe, estava bem. Aí desde então ele não tem. Acho que ele não tem.
Mas caiu?
Sim, caiu de cima do palco, a pessoa subiu, invadiu o palco e empurrou ele para o fosso. Tem vídeos disso na internet.
Bem.
Foi mesmo muito agressivo mesmo.
Eu lembro-me que ele dizia-me na entrevista aqui na Provaral que ele era torcedor do Corinthians e que deixou de ir ao jogo porque quando marcavam um penalti, por exemplo, contra o Corinthians, o estádio inteiro ficava a olhar para ele, tipo, para ele interceder naquilo. E ele dizia: cara, eu não vou ter essa responsabilidade. Tipo, eu não consigo fazer isso, estás a ver? E então ele deixou de ir ao estádio do Corinthians por causa disso. Isso lembro-me. Não sabia desse incidente. Mas já agora, já que falaste no teu documentário, eu acho que vale a pena mergulharmos nesse documentário e percebermos como é que ele é.
Bom dia, comunidade. Bom dia, Brasil. Bom dia, Rio de Janeiro, Copacabana e bairros adjacentes. É hoje a grande estreia da seleção. Brasil!
Tomamos de 5-1 depois de abrir o score pela madrugada.
Como é que se chama este documentário da FIFA?
Brasil.
Brasil, pronto.
Tem uma história engraçada, porque ele, na verdade, ele era para se chamar Crazy.
Crazy?
Crazy. Crazy, porque foi a Copa mais crazy. Nem toda a gente, ninguém sabia se ia ter Copa, se vai ter Copa, não vai ter Copa.
Crazy no sentido de...
Crazy no sentido...
Loucura fazer isto.
Mas ao mesmo tempo uma loucura positiva. E pelo Brasil ser de facto crazy, ser uma lupa de aumento em tudo. Então chegamos a ter o póster crazy e tudo, mas chegou lá ao final e a FIFA Filmes disse: não, vamos fazer Brasil.
Espera aí, o Rodrigo está ali muito calado. Rodrigo, tu ouviste aqui o Vítor Lemos a dizer que o Brasil é crazy. Tu assumes isso? Que o Brasil, concordas que o Brasil é crazy?
Completamente. tem coisa aqui no Brasil que você consegue nem explicar, né? Não tem como.
Como assim?
Uma Copa.
A verdade é que conseguiram fazer a Copa e os Jogos Olímpicos em muito curto espaço de tempo. Aliás, terão sido os anos dourados, não é? Para o Brasil.
Não, consegue. Só que o processo, quem está envolvido no processo, você fala: não é possível que isso vai dar certo. Não é possível. E no final as coisas dão certo no Brasil. Só que no meio do processo é um samba, é o famoso samba. Você tem que ter swing para conseguir fazer uma coisa dar certo aqui. Porque o jeito que a gente planeja e constrói no Brasil é muito empírico, muito maluco, assim. Isso afeta diretamente em qualquer projeto que demanda organização. Por exemplo, a gente tem linhas de metrô completamente inacabadas, que eram para estar prontas para a Copa, para a Olimpíada, e até agora não estão.
Ah, Há uma coisa que... Diz, Watson.
Não, ia falar uma coisa super engraçada, mas depois tu falou da linha do metro que nunca estava pronta, mas depois a afirmação que eu vou dizer agora ia parecer mal, mas é para parecer bem, que é os guiões da série, enquanto estávamos a gravar a série, eles eram mudados. Era como se fosse um taskmaster. Tipo, agora é assim. Tipo, a gente sabia a base do guião da série toda, mas olha o antes, afinal hoje tu vai fazer isso, isso, isso. O Leandro vai fazer isso. Ah, é? É, mudamos o guião. O guião era mudado na hora, tipo, eles andavam com uma impressora pra dar o guião novo, tipo. Então era tipo, era muito fixe porque a gente não ia com aquela expectativa que ia fazer aquela cena.
Então, mas espera, como é que tu depois conseguias decorar o texto?
Vinha do coração, a gente conseguia fazer super rápido. O Zanchini, por exemplo, tinha uma paciência muito grande com a gente no set, porque ele: boa, agora faz isso chorando. Boa, agora faz isso agora mais com uma cara mais safada. Então assim, a gente tem vários takes que, se a gente quiser criar outra série só com outros momentos de mudar completamente as personagens, a gente tem, porque o Zanchini teve essa visão de, em cima da hora, tipo, ok, via o guião e falava, não, isso tem que ser pro outro lado.
Zanchini, como diz aqui o Anson, que foi fácil de dirigir estes atores?
Foi bem fácil, bem tranquilo. Eu gosto de, para esse tipo de projeto, ter uma direção que deixa o ator bem solto para ele trazer novas ideias. E o Anderson é super criativo, ele conseguia trazer novas interpretações para o texto. Eu não sou de fazer o texto muito marcado, então foi super tranquilo.
É curioso, Anderson, tu que também estás sempre no domínio criativo aqui em Portugal, quando alguém diz eu gosto de, foi o que acabou de dizer o Roberto Zanchini, no meu cérebro, sem que eu consiga controlar, alguém diz gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Mas ninguém em Portugal pode dizer eu gosto de, o meu cérebro diz logo mamar nos peitos da cabritinha.
Okay. Que é o Zanchini sem perceber nada?
Zanchini, tu não explicas, Zanchini, tu não percebes nada porque... Porque na verdade há um cantor popular que se chama Joaquim Barreiros, não é? Joaquim. E sim, toda a gente conhece por Kim Barreiros, que tem uma canção que se chama Cabritinha e tem um refrão que é muito icónico aqui em Portugal. Portanto, quando alguém diz eu gosto de e para, à partida o cérebro das pessoas vai imediatamente para...
Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha.
E o mais incrível é que, entretanto, já existe uma banda, acho que é da Bahia.
Sim.
Que tem uma versão brasileira da música do Kim Barreiros.
O quê?
Existe. Procura porque existe.
Uma banda brasileira?
Uma banda brasileira que tem o Eu Gosto de Mamar nos Peitos da Cabritinha, versão PTBR.
Procura isso.
Esperem lá, será que é isto?
Quando eu nasci, a minha mãe não tinha leite. Eu me criei igual bezerro enjeitado. Mamei em vaquinha, em tudo que tinha peito. Fui criado desse jeito, fiquei mal acostumado. Depois de grande, ganhei uma cabritinha e agora vivo mamando nos peitos da danadinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. E eu mamo a hora que eu quero, porque a cabrita é minha. Nos peitos da cabritinha, vai nos peitos da cabritinha. Nos peitos da cabritinha, e eu mamo a hora que eu quero, porque a cabrita é minha. A cabritinha adora comida quente, dorme em cama igual a gente, gosta muito de luxar. Ela adivinha a hora que eu tô chegando e vai logo preparando os peitinhos pra eu mamar. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. E eu mamo a hora que eu quero, porque a cabrita é minha. É nos peitos da cabritinha. Nos peitos da cabritinha. Nos peitos da cabritinha. E eu mamo a hora que eu quero, porque a cabrita é minha.
Estamos de volta a este programa, sim, Kim Barreiros em alta, neste programa com a Cabritinha, mas não é da Cabritinha, mas sim da série I'm Love, que estamos a falar. Muitas outras pessoas, para além do Anderson Lisboa, participaram nela. Atrizes, muitas pessoas do Porto, não é? Claro. Quem é que são as atrizes? Aliás, ainda durante este programa nós vamos tentar falar com uma delas, ou com as duas, não sei, vamos ver. Quem é que faz parte deste elenco também?
Temos aqui o Alexandre. Alexandre, conta pra gente aqui quem está no elenco. O Alexandre, grande Alexandre.
Então, no papel de Andro temos Quantos em Lisboa. No papel de Marina temos Joana Martins. No papel de Renata temos Mafalda Banquarte. E temos os inspectores João e Telma, que são interpretados por Joana Estrela e Viriato Moraes.
Já agora...
Todos do Porto.
Todos do Porto. Pá, foi fantástico. Nós tivemos a ajuda da Agenda Norte, que é uma agência de elenco no Porto, pá, que nos abriram o book deles e nós fomos lá à procura. O Zanchini também tem um olho cirúrgico para, só pelos rostos e pelos perfis já temos uma ideia. Fizemos depois alguns castings. E chegamos neste elenco que é um dream team, tipo, só superstars.
Então,
só um adendo aqui que, tipo, o pessoal da produção mandava mensagens para mim e eu não respondia porque eu achava que era tanga. Tipo, eles mandaram mensagem pra mim pro e-mail. Uma série, eu, protagonista. Não, estou brincando. Depois mandaram pro Twitter também.
Uma Twitter DM.
Mandaram uma DM pro Twitter. Tá bom, vá. Depois, não, insistiram mesmo. Tá bom, podemos falar amanhã. E depois explicaram mesmo. Ah, é verdade, ok, vamos nos reunir. Tipo, e aconteceu.
Oh, André, nunca sabes se isto não é uma porta escancarada para a tua... para a tua carreira enquanto ator, já viste? Imagina que isto agora era um sucesso incrível e que outros realizadores criam o ator, o Anderson Lisboa, para as suas produções.
Opa, eu adorei fazer, de verdade. Adorei cada momento daquilo. Foi muito cansativo. Cheguei a dormir no chão várias vezes no final de sete. Tipo, era 7 da manhã, 6 da manhã, quando a gente começava a gravar meio-dia. Tipo, era muito, muito. Mas, tipo, ao mesmo tempo, eu achava que o Zanchini e o Vitor e o próprio Alexandre também me ajudaram muito a construir a personagem do Leandro. E
não só, ouvi dizer que Nuno Lopes te ajudou também a dar-te umas luzes.
Sim, opa, foi um amigo genial. O Lopes basicamente ajudou-me a ler um guião, a pontuar o guião no momento que, durante um dia, por exemplo, a gente tem várias cenas, desde a cena que a gente está triste, a cena que a gente está feliz e a cena que a gente está chorando. Mas a gente grava todas de seguida. Então o Lopes, no momento dessa luz que ele me deu, organizou o guião comigo. Tipo, vamos marcar aqui com aquelas coisinhas de papel. Como é que se chama?
Post-it,
exatamente, obrigado. O vermelho tá aqui, ó. Cenas duras tá aqui vermelhas. Cenas amarelas tá aqui. Então, quando eu abri o papel do dia, o guião do dia, já sabia que eu tava triste de manhã e sabia que tava mais ou menos de tarde. De manhã, mais no final do dia também, tava só um bocadinho mais atrapalhado da cabeça, a personagem. Então, foi uma ajuda muito grande.
Isso foram 13 dias de gravação.
Os 13 dias, pra mim, parecia um mês. Eu tinha falado na última entrevista que foi um mês. Assim, tipo, foi um mês de maio todo.
Foi intenso.
Foi muito intenso.
E em pandemia, ainda em tempos de pandemia. Já podíamos sair, pá, mas sentíamos que estávamos a ser ilegais quase. Porque
sim,
a
cena do beijo.
Eram tempos estranhos.
Cena do beijo, vamos fazer o teste, todo mundo fazer o teste. Agora pode beijar. Era muito engraçado.
Quem é que tu beijaste, Anthony?
Não posso dizer. Aí eu falei de uma, desculpa.
Não, todo mundo, né?
Ah, ok, eu pensei que ele falou assim. Ah, ok, posso dizer, ok, beijei todo mundo.
Espera,
inspetor.
Peraí, vamos aqui ver mais imagens. Tudo bem que estamos na rádio, mas a verdade é que podemos ver imagens desta série que vai estrear dia 28 na RTP Play. Chama-se I'm Love.
Este gajo está a trocar-nos as voltas.
É para vir para a praia?
Queres player? A vida toda da miúda.
O telefone...
É dela, sim.
Eu não consigo sequer entrar na base de dados da Emilan.
Como é que tu descobriste que eu vivo aqui?
Ok, Leandro, podes contar comigo.
Então quer dizer que o gajo sabe tudo o que eu fiz até agora?
Sabe tudo, por isso, pá, vamos apanhá-lo. Emilan utiliza dados indevidos. Pá, encontrei o gajo, mas ele fugiu. Sabes o melhor de ter conhecido? Foi ter percebido que não te prendes na tecnologia que criaste.
calhar uma aplicação que encontrou o amor é pedir demais.
Ora, estamos aqui de volta. I'm Love é a série que reúne uma série de pessoas, entre as quais o Anson Lisboa, mas não só, estamos aqui com o Rodrigo Vancini e também o Vitor Lemos. E agora juntou-se a nós a Mafalda Banquarte, que é também atriz nesta série. Olá, Mafalda.
Olá.
Tudo bem. Olha, como é que chegaste a esta série? Houve um casting e pronto, foste escolhida, é isso?
Sempre. Sim, exatamente.
Não conheci... Foi, já conhecias o Anson?
Através da agência, casting, exato.
E já tinhas ouvido falar no Anson, Lisboa, não?
Sim, eu segui o Anson, na verdade, no Instagram já. E vários dos meus amigos também.
Aí está a popularidade do Anson a confirmar-se aqui no Porto. Já agora, outro dia vi... O que é que... Ah, lembra-me, porque eu acho que ele é teu amigo, o Hélio.
Sim, o Hélio, claro, o Hélio.
E há uma agência qualquer que... É uma agência, espero não estar aqui a dizer nenhum disparate, que agora fez regressar o Hélio.
Exatamente, acho que é uma agência de seguros, uma coisa assim, depois chamou o Eduardo Madeira para poder também fazer o mesmo desafio dele, já com o seguro assinado, alguma coisa do género.
Ah, ok. Então não, eu estava a ver... Espera aí, junta-se aqui uma outra pessoa, a Joana Estrela. Olá, Joana.
Olá, como
Olá.
Estão?
Olha, Joana e Mafalda, falem-me da série, assim, quais foram os momentos mais relevantes, o que é que importa saber da série? Joana.
Bom, para mim foi um prazer andar de arma em punho. Posso revelar já isto?
Andaste de arma em punho?
Isso é ótimo. É tipo um daqueles fetiches de atriz, que é andar aí a disparar tiros. Não estou a dizer que se dispara ou não, mas... e trabalhar com esta equipa foi fantástico mesmo. Foi super sereno, super tranquilo, muito focado e muito rápido. Mas sereno ao mesmo tempo. Estava Rodrigo, Vítor, toda a gente da produção e realização com imensa paciência e foco. E isso ajudou a que o trabalho fluísse e se fizesse.
Já agora, vocês já tinham entrado em alguma série? Mafalda e a Joana?
Eu não, foi a primeira.
Sim, eu tinha, e também aqui para responder à pergunta que fizeste há bocado, este processo foi um bocadinho diferente de tudo o resto que eu já tinha feito, porque normalmente há um guião e nós decoramos as falas e chegamos ao sítio e as falas são mais ou menos aquilo que está no guião, porque também muitas vezes chegamos e temos que gravar na hora com a pessoa que conhecemos na hora, mas no caso, sobretudo eu e o Anson, desenvolvemos uma forma especial de trabalhar em que nós íamos repetindo sempre a cena, quase às vezes nem cortava, íamos sempre recomeçando, e começámos a largar o guião e começámos a estar só na situação. Ele sabia quem era, eu sabia quem era, o que é que pretendíamos daquela cena, e então começámos a acrescentar assim algumas coisas ao guião, e isso para mim nunca tinha acontecido num processo deste género, não é? Normalmente no audiovisual as coisas também estão muito pensadas, os planos já estão pensados, e aqui houve uma liberdade grande mesmo. Às vezes íamos jantar e eu ia de figurino, porque estávamos na FNAC a gravar e tal, e às vezes pegava-se na câmara e filmava-se, agora aqui no café, ou agora aqui na rua, como se a Renata estivesse a andar. E portanto houve um merge, digamos assim, apesar de termo em inglês, da altura de trabalho e da altura de convívio, que foi, para mim foi muito surpreendente e muito agradável.
Então, mas espera, e os guionistas o que é que diziam de vocês estarem a adulterar o guião? Satisfeitos?
Sim, eu acho que esta liberdade foi crescendo exatamente porque se percebeu que resultava bastante bem. Quanto mais nós estivéssemos divertidos e a pensar na situação, melhor corria a dinâmica da cena.
Tu em que série que já tinhas entrado, Mafalda?
A série maior, a participação maior que eu tive foi no Nosso Cônsul em Havana, uma série da RTP realizada pelo Francisco Manso, mas também tinha estado já noutras da RTP também, o Verão M, recentemente gravei duas que ainda vão estrear.
Onde? Na RTP Play?
Não na RTP Play, na RTP Canal. Mas esta é a primeira série que faço, na verdade, para a RTP Play.
Oh, Joana, e tu no Porto fazes mais teatro, mais cinema? O que é que fazes?
Olha, eu sinceramente abandonei um pouco o teatro e dediquei-me mais à vida académica. Estou agora no processo de doutoramento e tenho mesmo que entregar a tese. Estou a trabalhar na minha prática artística, que é parte também da investigação. Estou a tentar fazer uma criação mais via arte contemporânea. E agora com esta novidade da série foi ótimo, porque de facto tirar a cabeça um pouco do pensamento, da reflexão e dos livros ajuda imenso. E trabalhar o corpo e estar com pessoas, sair da toca, foi ótimo.
Já agora, deixem-me só dizer-vos que esta série tem também uma banda sonora, o Hansen.
Ah, sim, eu estou. Eu estou um bocado emocionado, que eu estou a olhar para elas e tipo, é muito importante essa série, foi muito importante.
O Anton é a pessoa que eu penso que mais se emociona. O Anton estava emocionado com as palavras da Joana Estrela. O Anton, então, mas que banda é esta?
São teus amigos? São bandas dos amigos do Vitor. E estão em São Paulo?
Estão em São Paulo. É uma banda. Eles são três, com influências de todo o mundo, porque eles já viveram por todo o mundo. E que quando no decorrer da série aquilo começou a fazer muito sentido, a música deles encaixava perfeitamente. Falamos com eles e eles também sentiram essa sinergia. Então cederam-nos várias músicas deles. Então a música tema é dos Lumencraft. E eles vêm agora para cá. Dia 1 de setembro eles estão cá em Portugal. Não, vêm, vão fazer uma pequena tour.
Ah, é.
Então,
boa.
Então
vou finalmente conhecê-los, que já ouvimos muito não, foi. Durante o set e durante toda a construção da edição da série. E queria só dizer uma coisa muito importante para a Mafalda e para a Joana, que tipo, a Mafalda falou uma coisa muito, muito boa, que é tipo, a gente tem essa liberdade de brincar. E acho que tem um termo, não sei se eu posso falar o termo que ela falou. A freak das caravanas. Pá, assim, internamente, quem for ver a série, ela fala sobre uma pessoa na série que fala que é a freak da caravana. E quando soltou aquilo, foi genial. E a Joana, tem um momento que ela começa a cantar paz e amor, que dá um certo susto ali quando ela tá a interrogar algumas pessoas ali. Acho que também no trailer dá pra se ver isso. Então são coisas muito construídas na hora, sabe? Essa liberdade que foi dada pra gente é o que deu com que desse muito certo a série, que desse, ficasse muito bem fechadinha.
E que se estendeu como um todo, na verdade. Falavas sobre, sobre a questão com o guionista, né, que foi o Jorge Vaznand. O Jorge Vaznand chegou com uma proposta de roteiro, mas depois eu e o Zanca trabalhávamos em cima disso, e depois novamente com os atores, esse roteiro, esse guião era novamente trabalhado e chegava a ser quase mágico. Depois, durante as filmagens, o Rodrigo Zanchini, o Zanca, do alto dos seus 1,90m, quase como um maestro, ali a dizer não, a puxar mais de um lado, a puxar mais do outro, a ajustar temperaturas, quase como se fosse um chefe de cozinha. Então, não, vem, agora mais aqui, agora chora, agora. E a deixar a coisa rolar livre. E isso aconteceu durante as filmagens e depois também durante a edição.
Sim.
A edição é da Carolina Alcântara, pá, que fez um trabalho
incrível.
Majestoso. Incrível.
Um beijo para a Carol, porque ela é maravilhosa de verdade. E obrigado pelo Zanchini de verdade por. É muito difícil saber dizer as coisas corretamente. E o Zanchini sabia muito bem, de forma muito maestrosa, dizer: olha, Anderson, eu quero assim, assim. Mafalda, assim, assim. Joana, agora pega desse lado. Então, assim, ele ia como maestro, dizendo o que a gente poderia fazer em certas cenas. E para depois, na edição, ficou muito perfeito. Acho que é muito bom.
Já agora, antes de continuarmos com a conversa, até porque tenho duas perguntas para vos fazer e depois temos que acabar o programa, mas eu acho que vale a pena ouvirmos um tema desta banda sonora e destes brasileiros oriundos de São Paulo e que se chamam Lumencraft. Stand up or if you get down. All the places that we have found, we go beyond the traces that we are bound. Our evil, if our colors fade to the light. You know your left if you know your right. And Aqui estamos de volta para a parte final deste programa, onde estamos a entrevistar o Anderson Lisboa, também o Vítor Lemos, o Rodrigo Sanquini, que de resto está neste programa via WhatsApp. Ele está, na verdade, em São Paulo. Ainda juntamos a Joana Estrela e a Mafalda Manquarte. Ora, tudo a propósito de uma série que vai estrear no dia 28 na RTP Play, que se chama I'm Love. Já agora, uma pergunta para o Rodrigo. Rodrigo, aqui em Portugal temos a RTP Play, há algumas televisões privadas que têm outras plataformas, nomeadamente a SIC. Como é que se chama a plataforma da SIC? É...
Opto.
Sendo que há uma diferença, a da RTP Play é gratuita, a Opto é paga, também não é nada especial, mas sim é.
Não, está de dinheiro. Pera, eu entendi. Não
é nada especial, que paga. Foi sem maldade. Mas a minha pergunta é: então, e no Brasil, que aplicações iguais a esta é que existem? É, ou só vem Netflix e pronto?
Aqui, o mais próximo da RTP que a gente tem é a Globoplay. Que o maior canal daqui, mas a Globoplay acho que é inteiramente paga. Não sei se tem alguma coisa free. E aí, mas o que pega mais aqui é Netflix mesmo. A galera gosta muito de Netflix.
O que é que está... Há pouco ficamos a perceber que quem domina a cena musical no Brasil... Bem, é a Anitta e a Ivete Sangalo. Então, e quem é que domina o audiovisual? Bem, o humor, à partida, ainda é a porta dos fundos. Mas, quem é que está a dominar o audiovisual?
Fenômeno. Existe um fenômeno acontecendo nesse semestre no Brasil, que é uma novela voltou a ser muito assistida. E é uma novela que chama Pantanal. Que é um remake.
O remake do Pantanal. Eu só vi o Pantanal aqui em Portugal, porque apareciam umas meninas assim de nadar. Eu gostava muito. O Pantanal aqui ficou muito conhecido. Era numa altura que quase que não havia erotismo em lado nenhum. O Pantanal era a única esperança. Então o Pantanal está a ser um sucesso no Brasil, é isso?
Sucesso. Hoje o sucesso no Brasil é Pantanal.
Ok, pronto.
Globo. Produção Globo, né? A primeira acho que era Record, não lembro.
TV Manchete.
TV Manchete, que é o que virou Record depois.
Rodrigo, eu não sei se isto está a acontecer também no Brasil, acredito, mas aqui o tema do momento é este.
Não sei mais para onde ir, já que a noite foi. Acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato. Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho. Sei que não dá pra ver, mas você vai ver que hoje não tem chocolate. Nem de segunda a sexta-feira adianta treinar. Cê pode vir, mas vem agora. Não enrola, rebola. Na hora de ir embora, cê chora. Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa. Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa. Acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato. Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho. Acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato. Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho. Tão, tão, digiridão, dom, 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 digiridão, dom, digiridão, dom, 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 digiridão, dom, digiridão, dom, 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 digiridão, dom, digiridão. Dom, 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 dig, dig. Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa. Não sei mais.
Acorda, Pedrinho, é a música do momento em Portugal. Verdade, me falta aí, Joana. Não sei se concordam, mas parece-me quase...
Quem me mostrou foi meu pai, por exemplo. Meu pai, desde que eu vi isso para botar despertador. Acorda, o antinho. Não, pai, não, pai.
É o grande sucesso.
Aqui no Brasil é a música do momento. Eu estava escutando agora de manhã com meu filho no carro. Sucesso.
Portanto, no Brasil é também a música do momento.
É. A anterior foi a Desenrola Bate. Não sei se...
Desenrola Bate?
Canta pra gente aí.
Não,
Desenrola
Bate. Espera aí, desenrola Bates é de quem? É também da mesma banda, que é o Jovem
Dionísio.
Não, o Jovem Dionísio.
Não, essa outra é de um cara que chama L7. Gente, até o Cristiano Ronaldo postou outro dia. Desenrola, bate, joga de ladinho.
Não.
O quê?
Mas isso... Ah, o vídeo que ele tá dançando, não é?
Quem?
Com a família?
Não, o Ronaldo?
Não pegou aí em Portugal.
Não. Meu filho já cantou essa música.
Não, gente.
Comigo, que ensinou, e ele veio cá para casa. Quer dizer, não conheço.
É uma coreografia.
Mas ele já me ensinou e tem, não é?
Agora, nós estamos feitos.
Espera aí, essa música... Espera, eu sinto mais entusiasmo por parte do Rodrigo em relação a esta música do que provavelmente o Pedrinho.
Tu estavas mais do que a série.
Do que a própria série que acaba de realizar. Rodrigo.
Está numa transição.
Como é que o Elvin diria da Opt? Isso.
Rodrigo, deixa-me só dizer que nós estamos a acabar este programa totalmente dedicado a esta série que estreia no dia 28, que se chama I'm Love. Mas antes disso, eu tinha uma pergunta para te fazer que tem a ver com o que ia acontecendo numa praia onde vocês estiveram a filmar.
Sim, foi uma das histórias, aquelas curiosidades que levamos para a vida, porque nós estávamos a filmar de madrugada, uma das cenas mais icónicas da série, que era de noite, na Praia da Maceda, que fica em Cortecaça, e aquilo é uma reserva, tem o aeroporto da NATO ali perto e tal, então não acontece nada. Tipo, nós chegamos ao pôr do sol, vimos todos os carros a ir embora, a maioria casais e tal, e ficamos lá sozinhos. Mais ou menos à uma da manhã começam a chegar vários outros carros, mas quase todos eles só vinham com uma pessoa.
Só?
Então, e nós com o circo montado, de audiovisual, ou seja, luzes, aqueles geradores, e tudo a acontecer, e vemos uns carros, depois vem uma carrinha enorme, tipo uma Mercedes Vito, que para mesmo em frente onde nós estávamos, só com um senhor lá dentro, e apaga as luzes e fica lá dentro.
Falei, muito tempo, durante muito tempo.
Eu e o Alexandre, grandes, não é? A tentar montar, fazer circo também, pegamos numa pick-up e numa carrinha e fizemos uma espécie de um bloqueio, meio filme Chuck Norris, e ligámos as luzes para fazer aquele contraluz. Mas entretanto, começámos a ver mais gente a chegar, então eu agarrei na pick-up para fazer aquele estradão de terra enorme que dava acesso à praia, e vejo que um dos senhores que tinha passado de carro a olhar para nós, estava fora do carro a fumar e a bater muito forte com a perna, muito nervoso.
Com a perna.
Pá, e é aquela hora que tu dizes, não, isto é guerra, isto é guerra, vai começar isto aqui. Então eu voltei apressadamente. Nós tínhamos pedido autorização à capitania, tudo certo, assim. Ligamos para a GNR. A GNR, primeiro que ligamos, disse: não, não é connosco, é outra GNR e tal. Assim. Ligamos para a segunda GNR e atende-me um agente, muito calmo, uma sexta-feira de madrugada, aquele tou. Claro. Não, olha, passa-se isto, sou aqui, Vítor, produtor executivo da série, estamos aqui a gravar. Do RTP Lab e assim, e opa, isto é um movimento muito, muito, muito suspeito. Eu acho que nós vamos ser completamente assaltados e vão levar tudo. Mas onde é que vocês estão? Na Praia da Maceda. Oh, amigo, isso é o seu cruising. Isto são encontros. Não se preocupe, estás aqui. Isso é paz. Olha, eles podem partir uns vidros e tal, mas não se preocupe. E realmente, de fato, depois, passado uma, duas horas, desapareceram. Às 5 da manhã, estávamos nós já a pensar: pronto, isto não acontece mais nada. Vem um jeep muito devagar. Mas muito devagar na nossa direção. Mas fala, pá, isto, quem é que vem às 5 da manhã? Não é boa coisa, como dizia a minha avó, né? E para um jeep que para ao nosso lado. Estava eu e o Alexandre assim a fazermos peito. Abre o vidro e era uma miúda com os seus 25 anos, espanhola, que diz: olá, necessitas algo?
Às 5 da manhã.
Às 5 da manhã, ou 4 da manhã que era.
Bem.
Tipo uma miúda, sozinha, franzina, com um jeep daqueles grandes SUVs, a dizer: olá, necessitas algo? Nós ficamos os dois boquiabertos a pensar, pá, não, isto... e ela depois foi um pouquinho mais à frente, perguntou-nos se havia algum parque de estacionamento ou assim. Nós dissemos, pá, não, tem a praia. Ela foi e ela montou. Depois nós vimos-la a montar tipo lá um super colchão e ela ficou a dormir sozinha no carro dela.
Se calhar só queria companhia, já viste?
Opa, não, ela é a mulher mais corajosa que eu já, que eu já vi.
Com muito medo.
Será que está a ouvir esta emissão? Estávamos... Essa mulher corajosa. Gostava de dedicar esta emissão a essa pessoa. Nós temos que acabar, está bem? Temos que nos despedir aqui do Rodrigo Zanchini. Disse bem.
Eu agora sim. Sim. Ah, sim. Agora sim.
Há bocado disse mal, não é?
Vai umas 5 vezes, mas
disse o quê? Disse
Zanchini.
Zanchini.
Roberto.
Ai, desculpa. Desculpa, Rodrigo. Ainda te enganei. Rodrigo Zanchini, que está justamente no Brasil, em São Paulo. Depois, aqui no Porto, tivemos a Joana Estrela e a Mafalda Banquarte. Agradecer também a ambas e parabéns por esta série, pela vossa interpretação. Tivemos aqui em Lisboa o Anderson Lisboa, mas também o Vitor Lemos e ainda
Alexandre Antunes.
Olha que voz.
Pronto, ouvintes da Provaral, nós amanhã estamos de volta para falar sobre comida saudável. Não esqueçam, dia 28, coloquem aí na vossa agenda a estreia da série com o Anderson Lisboa como protagonista principal. Chama-se I'm Love.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.